O nosso tema dessa noite, então, é saúde ampliada. E vocês já sabem, vocês frequentam já há bastante tempo aqui a Casa Espírita, que nós separamos os trabalhos nos dias, nas terças e nas quintas, como nas terças sendo trabalhos voltados para a questão espiritual e nas quintas-feiras para problemas físicos, né? Ou mesmo não sendo problemas, levantando situações de enfoque físico. Então, quando a gente fala de saúde ampliada, e nós estamos aqui hoje num dia voltado à saúde, o próprio passe, ele é um passe diferente, a gente relembra que nós somos seres integrais. Nós não somos apenas o corpo e apenas o espírito. A gente amplia esse entendimento como a questão mental, psicológica, a questão emocional, e a gente sabe como isso funciona e como isso reage com esses outros segmentos que a gente poderia dizer, né? Físicos, espirituais, mentais. O que a gente quer dizer com isso? Que quando nós trabalhamos o nosso interior, principalmente a questão espiritual, que é a interna, tudo dali emana numa direção externa, numa questão de trabalhando o espiritual, nós estamos também trabalhando a questão física nossa. Porque nós temos uma cultura que nos leva de imediato a olhar a questão física sem perceber as causas que deram origem alguns problemas que estão aparecendo na nossa vida. Então, isso se torna difícil que a gente consiga realizar a questão da saúde de uma forma plena. E falando de saúde, a gente sabe. O que é o contrário da saúde são as doenças, que muitas vezes chegam até nós, algumas simples, comuns, outras nem tanto. Mas a gente pergunta, qual o significado da doença? Ou qual a necessidade da doença nas nossas vidas? Todos nós somos acometidos por doenças. Todos. Mas qual é a necessidade disso? Não é a mesma de uma outra pessoa. A minha necessidade é minha. Aquilo que eu estou passando é algo meu. Esse entendimento, ele tem que ser feito e através disso buscado de uma forma interna as questões da melhora. Não diretamente no foco, mas de forma interna. Buscando a necessidade que essa doença está me trazendo. O que ela quer que eu faça. Por isso que quando a gente fala da doença e dessa necessidade, a gente pensa de que forma que eu estou tratando isso. Qual é a atenção que eu estou dando para esses sintomas que estão aparecendo. Eu disse que nós temos uma cultura imediatista e o primeiro passo que a gente faz quando alguma coisa acontece é buscar um remédio e tentar resolver aquele sintoma. A gente não está resolvendo a doença, a gente está resolvendo o sintoma. Muitas vezes ela continua presente dentro de nós. Nas coisas mais simples, como uma dor de cabeça, não precisa ser coisas graves, doenças graves. Nas coisas simples, por que surgem essas questões em nós? Por que nos gripamos, às vezes com uma certa frequência, durante um ano? Não é o tempo, é as nossas imunidades baixas, é o meu eu que está querendo me mostrar alguma coisa. Dentro dessa questão de saúde, nós então separamos doenças físicas, doenças mentais ou doenças da alma. Nós pensamos, hoje a depressão talvez seja o mal mais amplo, que atinge maior número de pessoas no nosso mundo. Ele não é físico, mas ele vai ocasionar problemas também físicos. Dizendo isso, é para a gente perceber que às vezes a gente só se movimenta quando a gente percebe que alguma coisa está acontecendo. A nossa medicina, ela nos trata de forma fragmentada, em partes. A gente está com um problema no pé, a gente vai procurar um médico que trate do pé. Se nós estivermos com um problema na barriga, é um médico que trata da barriga. E há um tempo atrás, talvez a gente não tenha conhecido, mas não é tão longe assim, os médicos nos tratavam de forma inteira. Eles nos olhavam, eles nos escutavam, eles nos observavam e eles, muitas vezes, nos diziam o que nós tínhamos, sem que nós precisássemos chegar lá e dizer, eu estou com isso ou com aquilo, através da consulta. Mas nos viam de uma forma inteira, porque nós não podemos nos separar em pedaços. A medicina homeopática, ela nos trata assim também, né? De uma forma inteira. Ela nos receita remédios, não drogas, remédios para que nós possamos, através deles, ter um auxílio para buscar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Então, para a gente ir pensando, né? Dentro desse tema, no caderno Vida, do jornal Zero Hora, de março, no fim de semana de março, ele nos traz um assunto. O título é SUS Alternativo. E aqui é a capa do caderno. E uma coisa muito interessante que ele nos traz, que através do Sistema Único de Saúde, aquele bem comum que a gente está acostumado a criticar tanto, né? Através do Ministério da Saúde, ele está proporcionando atendimentos dentro de procedimentos não convencionais. Dentro desse último ano, ele aumentou em mais 10 desses procedimentos. Eu não sabia que isso existia. Então, ele aumentou uma coisa que já estava acontecendo. Dentro de linhas, que algumas se enquadram nos tratamentos que a gente busca em vários lugares, inclusive até aqui na nossa casa. Só para citar, para a gente ouvir o que é, apiterapia, que é através de produtos das abelhas, inclusive dos ferrões. Aromaterapia, que é bem mais comum, que nós já ouvimos falar. Então, essências. Bioenergética. A questão de constelação familiar, que aí trata na questão direto da psicologia. Cromoterapia, tratamento através das cores, luzes. Geoterapia, tratamento através de argila. De repente, alguns já ouviram falar de vários desses, né? E aqui ele não é nem muito aprofundado. A hipnoterapia, através de hipnose. E aqui ele fala uma coisa interessante, que a hipnose é um estado natural da mente, que é quando se fica muito focado e concentrado em alguma coisa. Que parece para nós que a hipnose, como a gente não conhece, então parece alguma coisa extra-humana. A terapia através de florais também, que é bastante conhecida, né? Então, hoje em dia, existem florais até para animais. E uma que nos diz respeito direto, que é a imposição de mãos. Então, dentro do serviço de saúde, eles estão, e não em todos os lugares ainda. Isso aí eles vão implementando em cidades onde haja profissionais habilitados para essas técnicas. Mas, imagine nós buscando um tratamento ou um profissional da saúde dentro desse sistema único e ele nos dando uma opção paralela ao tratamento que ele vai indicar dentro dessas terapias. É bem interessante, porque, como eu disse antes, nós nos intoxicamos de tantos remédios, que não são remédios, de tantos produtos na busca de solucionar um problema, nós acabamos causando outros. Então, como é importante a visão espiritual dentro do tratamento? Porque para o médico, ele está aberto a esse tipo de auxílio, ele tem que acreditar, ele tem que conhecer, ele tem que ter o lado dele espiritual um pouco mais desenvolvido do que simplesmente a questão material de observar doença e receitar medicamento. Nós temos conceitos que foram gerados para nos fazer aceitar como normais coisas ou sintomas que não são normais. Então, nós nos acostumamos com situações que não são normais. A questão que eu usei como exemplo, a questão da gripe. Mais uma vez estou gripado. Parece normal. Ah, porque é normal para mim, mas não é normal. Então nós temos que começar a olhar de uma forma um pouco mais cuidadosa e atenta para essas questões e sintomas que estão se manifestando, porque eles estão querendo nos mostrar alguma coisa interna, uma necessidade de mudança, de desvio, de foco, que nós precisamos. Já falamos também várias vezes, hoje em dia tem uma série muito grande de informações, seja através da internet ou através dos livros. Nossa biblioteca tem vários. Um deles, que já foi falado, é o Quem Ama Não Adoece, de um médico brasileiro cardiologista de Pernambuco. E ele chegou nessa conclusão, desse título, desse livro, através do acompanhamento dos pacientes que ele atendia. Dos pacientes cardíacos que adoeciam e daqueles que, através do tratamento, se curavam. Ele começou a perceber que existia alguma coisa diferente nessas relações. Interessante. É bem interessante a gente ler. Outra coisa que já foi falado várias vezes, a questão da água. Então, nós, através da ciência, ela conseguiu, através de experimentos, comprovar que as moléculas da água se modificam através de influências externas. Quando as influências são boas, as moléculas ficam de uma forma harmônica, perfeita, e quando a influência é ruim, ela fica desagregada. Um exemplo prático é a questão da música. Botaram água próxima de um equipamento de som, tocando música clássica algumas horas, e depois analisaram as moléculas e viram a perfeição que elas mostravam. E o contrário, com músicas de uma vibração mais baixa, o que acontecia com aquilo? E a questão da água a gente fala porque o nosso corpo é formado de 70% de água. Então, que tipo de influência nós estamos nos colocando? Nós estamos potencializando para nós quando nós buscamos algumas coisas que talvez não nos façam bem e a gente nem percebe, ou a gente não se toca, né? Então a saúde, está escrito num livro isso, a saúde é a conexão real entre a criatura e o Criador. Então quando nós não estamos em harmonia, a nossa saúde, ela não também está em harmonia. Ela começa a demonstrar algumas questões. Conexão entre a criatura e o Criador. Porque nós viemos com uma saúde perfeita, a não ser em alguns casos que nós trazemos questões de outra vida. O cuidado com a saúde como um todo significa viver de acordo com os princípios ensinados por Jesus. Então, para a gente pensar nessa frase, os cuidados com a saúde como um todo significa viver de acordo com os princípios ensinados por Jesus. Se nós conseguirmos colocar cada vez mais em prática essas questões que o Evangelho nos traz, das virtudes, do perdão, da gratidão, nos preocuparmos mais com coisas que são boas e positivas, nós vamos estar influenciando esse nosso ser integral a manifestar saúde cada vez mais. E através disso, nós vamos ter uma vida mais plena, com mais oportunidades de acertos e libertação. Fica essa a mensagem.